As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
É a atualização mais recente da Direção-Geral de Saúde. Já morreram 266 pessoas infectadas com o Covid-19, mais 20 do que nesta sexta-feira. Quanto ao número de infectados, estão em causa 10.524 contra os 9.886 de há 24 horas. O boletim da DGS refere que 1.075 pessoas estão internadas, 251 das quais nos cuidados intensivos. Já foram dadas como recuperadas 75 pessoas. O norte do país registra 141 óbitos, 66 aconteceram na região centro, 54 em Lisboa e Val do Tejo e 5 no Algarve. O Conselho de Abrantes registou nas últimas 24 horas quase tantos casos de infecção de Covid-19 como desde o início desta contabilidade. Ou seja, segundo informações prestadas pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes passou de 8 para 15 casos confirmados, sendo que nestas contas Orém continua a ser o Conselho com maior número de infectados, agora num total de 16, mais 3 do que nesta quinta-feira. Torres Novas tem mais 2 casos, ao passo que Alcanena e Vila Nova da Barquinha somaram mais um teste positivo. Entretanto, em Ferreira do Zêzere, registro para mais um caso confirmado de Covid-19. Está em causa um homem, funcionário de uma serralharia situada naquele concelho. Por aquilo que a nossa redação apurou, cerca de 10 funcionários daquela serralharia foram enviados para casa, onde terão de permanecer em vigilância sobre eventuais sintomas que possam ter, assim como os respectivos familiares. Vamos então à atualização mais recente. Orém, 16 casos, Abrantes, 15, Tomar, 10, Torres Novas, 8, Alcanena, 5, Vila Nova da Barquinha, 3, Ferreira do Zêzere, 2, Constância e Sardoal, com 1. Estão 332 pessoas em vigilância ativa, 91 em Torres Novas, 72 em Tomar, em Abrantes estão 66, Orém com 45, Entroncamento, 19, Alcanena, 17, Vila Nova da Barquinha, com 12, Sardoal, com 5, Mação, com 3 e Ferreira do Zêzere, com 2. Mação e o Entroncamento continuam com os únicos concelhos do Médio Tejo, sem qualquer caso confirmado. Em vigilância passiva estão 159 pessoas. Já foram contactadas 612 na investigação dos casos. De lamentar já duas mortes no Médio Tejo, precisamente de um senhor de 94 anos de Tomar e de outro homem de 69 anos de Alcanena. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, fez o ponto de situação desta sexta-feira para a ERTE.
A explicação para este aumento é uma explicação que realmente acompanha também os aumentos do país. Nós estávamos à espera, eu disse há algum tempo e continuo a dizer que estes números ainda vão subir mais, que nós vamos ter mais doentes, vamos ter infelizmente mais mortos, e este número prende-se com haver mais testes a serem feitos, a terem aberto os locais que se fazem dos atendimentos de na comunidade, e também em termos que subido as análises todas assim juntas, porque os próprios laboratórios também, por vezes, não nos conseguem dar as análises em 5 ou 6 horas, e às vezes juntam e depois recebemos assim de todas juntas. Esperemos que amanhã e durante o fim de semana coisas melhorem um bocadinho, e também porque uma situação de louvar, que o Centro Hospitalar de Médio Tejo faz rastreio a todas as pessoas que entram no hospital para cuidados, faz o rastreio às pessoas, de maneira que há naturalmente um aumento do número de casos, também porque são mais pessoas rastreadas.
Senhora Doutora, houve aqui registo, e peço-lhe ajuda nesta variação, no Conselho de Vila Nova da Barquinha. Ainda ontem, por exemplo, tivemos declarações do Presidente da Câmara, Fernando Freire, que sublinhava que em vez de 2 casos, havia registo só para 1, uma vez que uma dessas pessoas infectadas, apesar de no cartão de cidadão ter morada de Vila Nova da Barquinha, já residia no norte do país. Hoje já aparecem aqui 3 casos em Vila Nova da Barquinha. Este acerto foi feito, não foi feito, aconteceu, não aconteceu?
Casos, havia 2 casos em Vila Nova da Barquinha. Os casos são registados, em termos de SINAS, que é a plataforma da Direção-Geral da Saúde, onde são registadas todas as doenças de declaração, de notificação obrigatória, E, portanto, essa senhora está com a morada de Vila Nova da Vaquinha. Nós temos que admitir que é um caso como nosso. É um caso que nós devemos contactar, é um caso que nós devemos seguir. Sabemos, certo, que a senhora já não reside cá, não mudou a sua residência. Eu alerto-se se essa pessoa andar agora durante a Páscoa de um concelho para o outro pode ser sujeito a uma coima, porque, como todos ouvimos, não se pode mudar de concelho. O concelho da morada dela é Vila Nova da Vaquinha, isto é um à parte, mas que é na realidade assim, porque agora na Páscoa e com as medidas do estado de emergência que foram decretadas, não podemos mudar de concelho de residência. E essa senhora, se for interpelada em Vila Real, pode ser multada porque saiu do seu concelho de residência. Bom, mas isto é uma à parte, eu alerto que realmente é muito importante que tenhamos as nossas identificações em ordem. Esta senhora, apesar de lá estar já a viver há muitos anos, o caso é contabilizado em Vila Nova da Barquinha, está neste momento, porque temos essa informação, o meu colega transmitiu isso, está neste momento a ser acompanhada pelos colegas de Vila Nova da Barquinha, mas o caso, em termos estatísticos e em termos de registro, é nosso e nós mantemo-lo como um caso de Vila Nova da Barquinha.
A novidade foi avançada à ERT pelo padre Mário Duarte Vigário de Tomar. Haverá registro nesta quadra pascal para a realização de uma via sacra na Sexta-feira Santa, cerimónia que contará apenas com um máximo de 5 pessoas, no percurso que irá passar pelo maior número possível de ruas, sendo que todos podem assistir de casa, das janelas ou varandas, sempre dentro da máxima segurança. O padre Mário Duarte deixa-nos o programa já delineado para esta quadra.
Ao longo dos dias da semana nós continuaremos nos horários habituais. Por exemplo, ao domingo a missa continuará a ser transmitida às 10h30 e nos outros dias da semana, segunda, terça e quarta, será às 10h15. Na quinta-feira santa nós celebraremos a Eucaristia, não é? Às 18h30. A Eucaristia, que tradicionalmente envolvia também a cerimónia do lava-pés, que desta vez será omitida. Para já, deixo só os horários, então. Quinta-feira Santa, 18h30. Na sexta-feira, nós celebraremos a adoração da cruz, às 15h, e às 17h30, a via sacra. A via sacra dentro da igreja. Mas depois, temos uma novidade para oferecer aos nossos paroquianos aqui na cidade. Nós iremos celebrar a via sacra pelas ruas da cidade. E elas são muitas, são cerca de 8 quilómetros que vamos fazer. Aquilo que nós pedimos às pessoas é que permaneçam nas suas casas e que se tornem participantes desta celebração, decorando as suas varandas com colchas e com velas. E participem connosco, que passaremos, que seremos só umas 5 pessoas, no máximo, e vamos de carro, nesta via sacra. Irá uma carrinha, irá um carro patrulha da polícia, irei eu, por causa do som, e dois técnicos que hão de servir para fazer a transmissão desta mesma via sacra através do Facebook, pelo menos, ou através de alguma das rádios que queira também oferecer este serviço à comunidade. Isto será às 21 horas. Sairemos daqui de São João Batista e percorreremos uma série de ruas. Depois, no Sábado Santo, temos a Vigília Pascal, às 21 horas, sempre aqui da Igreja de São João. E no domingo, para o domingo, temos uma novidade também. Nós celebraremos a Eucaristia às 10h30 e depois das 10h30 iremos fazer o anúncio pascal. Teremos som ambiente e esse som ambiente anunciará o local, as ruas, por onde estamos a passar. Irei fazer os possíveis por passar praticamente em todas as ruas, aqui no centro histórico e na zona mais habitada, que é a parte norte da cidade. Faço questão também de passar naquelas comunidades fora do centro da cidade, onde habitualmente nós celebramos. O anúncio pascal será feito também depois da parte da tarde, por toda a vigararia de Tomar. E sobre isso também darei indicações ao longo da semana.
Já se conhece o resultado de cerca de um terço dos testes realizados a utentes e funcionários do Lar Santa Beatriz da Silva, em Fátima, no concelho de Orém. Para já, todos esses exames deram negativo, ou seja, nenhum dos examinados está infectado com Covid-19. No universo de 120 pessoas, faltam ainda os outros resultados, mas para já as notícias são animadoras, ainda que todos os cuidados sejam poucos. Recorde-se que no último 30 de março, um utente com cerca de 90 anos deu positivo no teste teste ao coronavírus, o que causou enorme apreensão no lar, de tal forma que os cerca de 70 utilizadores da estrutura ficaram entregues aos cuidados de cerca de 5 freiras. Agora, com estes resultados negativos, o regresso à rotina está a fazer-se, ainda que aos poucos e dentro de todas as limitações. Dentro das próximas horas, serão conhecidos os resultados de todos os outros testes realizados. O apelo é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Nesta Páscoa, fique em casa, por si e por quem o rodeia. Ninguém gostará de saber que um familiar ficou infectado e que, por isso, pode correr risco de vida devido a uma desatenção de quem saiu de casa por motivos evitáveis.
Olha, as palavras que se podem dizer nesta altura é podermos pensar que todos nós temos familiares idosos, todos nós temos familiares crianças. E todos nós temos que ter obrigatoriamente a responsabilidade de prevenir a transmissão deste vírus aos nossos idosos e às nossas crianças. Ninguém gostará, com certeza, de saber que um familiar seu que está contaminado e que corre risco de vida. E é preciso que as pessoas atentem bem nisto que eu acabei de dizer. Correm risco de vida. Isto é uma gripe com sintomas parecidos com uma gripe vulgar, mas não é uma gripe vulgar. Isto é uma doença que pode ser muito, muito grave, sobretudo para as nossas populações mais idosas. Mas temos também já crianças infectadas, temos até grávidas que, na altura de terem as suas crianças, estão infectadas, têm que ficar afastadas dos seus filhos 14 dias, dos seus recém-nascidos, precisamente porque estão infectadas. Ninguém gostará, com certeza, de passar por uma situação destas. Portanto, nesta altura da Páscoa, em que, como disse muito bem, as famílias se costumam juntar, vamos guardar para o Natal, vamos guardar para a próxima Páscoa a possibilidade de nos juntarmos às nossas famílias. Devo dizer que estas pontes que foram anunciadas da quinta-feira santa de feriado e na segunda-feira, devo dizer que, e devo pedir que não contribuam para que as pessoas se desloquem para outros lados, que se deixem ficar nas suas casas, que desenvolvam atividades novas com as suas famílias, se calhar coisas que nunca fizemos, pôr as nossas fotografias desde os nascimentos dos nossos filhos ou desde nós quando éramos pequeninos, pôr as fotografias em ordem, pôr fazer algumas mudanças em casa, mas vamos ficar em casa, vamos evitar que haja contaminações, que haja facilidades de transmissão do vírus.
O Comando Distrital de Santarém, da PSP, através da Esquadra do Cartacho, identificou um grupo de 32 indivíduos, 31 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 19 e os 50 anos, que residiam numa residência em condições extremamente precárias, precisamente no concelho cartaxense. Estão em causa cidadãos oriundos da Índia, ao que tudo indica ilegais em Portugal. Ainda segundo o esclarecimento da PSP, no decurso das diligências de investigação, foi possível verificar que 3 indivíduos apresentavam sintomas de infecção por Covid-19, pelo que, numa ação conjunta com o Serviço Municipal de Proteção Civil, a Autoridade de Saúde e Assistência Social da cidade do Cartacho, foram de imediato tomadas todas as medidas e cuidados adequados a reduzir o risco de transmissão comunitária, atendendo a que a habitação onde estavam não possuía as condições necessárias ao isolamento individual, foram os mesmos encaminhados para zonas de recolhimento previstas no plano de contingência da cidade do Cartacho, com as condições necessárias, onde ficaram sob vigilância das autoridades de saúde, aguardando os resultados dos testes efetuados aos 3 indivíduos com sintomas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um homem de 71 anos foi apanhado a conduzir no entroncamento um quadriciclo sem matrícula, em plena via pública. O suspeito foi interpelado por elemento policial, tendo-lhe sido levantados os respectivos autos por contra-ordenação. Das diligências realizadas para apurar a propriedade do veículo, apurou-se que havia sido furtado no ano de 2008, o que levou à sua imediata apreensão e remoção para as instalações policiais, aguardando-se os ulteriores termos do processo.
Rádio Hertz, informação.
O município do Entroncamento já avançou para a colocação de cerca de 70 camas no pavilhão da Escola Rui de Andrade, uma medida preventiva e que está destinada aos cidadãos dos grupos de risco, nomeadamente aos utentes dos lares e dos cuidados continuados do concelho. O número de camas, refira-se, será reforçado graças à ajuda dos hotéis da cidade, que disponibilizaram mais 100 estruturas do género. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, confirmou este cenário para a ERT, destacando ainda a inexistência de casos confirmados de Covid-19 no seu território.
Felizmente, continuamos hoje com zero casos de infectados e para nós é uma excelente notícia e tudo estamos a fazer para continuar com esta situação. Demos muita ênfase à prevenção e às medidas de apoio social à população e às pessoas mais vulneráveis. Tem havido uma adesão significativa até ao nível de voluntários, já são superiores a 40 o número de voluntários que se disponibilizaram para colaborar e que estão a fazer tarefas tão diversas como ir comprar as compras e levar a casa das pessoas que têm dificuldade, como questões da farmácia, como contacto telefónico aos idosos. Ontem já tínhamos contactado cerca de 1.500 idosos e sempre reforçando a mensagem, fique em casa, porque é o contributo mais importante que neste momento pode dar para este combate desta pandemia. Concluímos a instalação de cerca de 70 camas no pavilhão da Escola Rui de Andrade para fazer face a uma emergência de necessidade de alojamento, sobretudo dos nossos idosos, quer do lar dos ferroviários, quer do lar da Santa Casa, quer da unidade de cuidados continuados. Além destas 70 camas que montámos agora no pavilhão Rui de Andrade, temos também mais cerca de 100 camas já devidamente sinalizadas, quer nos hotéis da cidade, o Hotel Gameiro, o Hotel Dom João, que prontamente se disponibilizaram e vão ceder cerca de 40 camas cada entidade, o Hotel Gameiro até um pouco mais, mas também mais 26 camas no Hospital de São João Batista, que estão preparadas ou estão disponíveis, digamos assim, para poder fazer face a uma emergência de necessidade de alojamento, essencialmente dos idosos e dos utentes dos lares e da unidade de cuidado continuados.
Jorge Faria quis ainda deixar claro que a esmagadora maioria da população tem acatado as orientações, focando-se, contudo, num grupo populacional residente num bairro da cidade e que tem tido um comportamento de menor cumprimento de regras.
A população tem, penso, acatado ordeiramente as orientações, quer das autoridades de saúde, quer do governo, quer da própria Câmara. Tem-se mantido o mais possível em casa, enfim, é visível a cidade, andam apenas as pessoas que precisam de sair ou fazer pequenos passeios à volta das suas casas, e penso que nesse aspecto a população está de parabéns, porque parabéns no sentido de estar a cumprir aquilo que são as orientações com algum rigor. Mesmo relativamente a um grupo populacional que estava a ter mais dificuldade ou que está a evidenciar comportamentos de menor confinamento, nós ainda esta semana que passou distribuímos um flyer, aliás para reforçar a comunicação que temos em toda a cidade, uma comunicação forte, sempre apontando para estas mensagens do fique em casa, da distância social, enfim, as regras básicas e os contributos que todos nós podemos dar. Mas estava a dizer que distribuímos um flyer específico num bairro específico da nossa cidade, cuja população estava a evidenciar comportamentos de menor cumprimento dessas regras. Portanto, estamos atentos, estamos também os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, as pessoas da área social, os técnicos da Câmara continuam a fazer os trabalhos essenciais, mantemos a cidade limpa. Há um pormenor que eu já agora também queria aproveitar e dizer que há pessoas que erradamente estão a colocar os sacos dos resíduos fora dos espaços, devem colocar dentro dos contentores, porque nem que tragam uma luva, tragam um guardanapo para abrir a tampa do contentor, porque ao colocar fora do contentor estão a prestar um mau serviço de saúde pública, estão a prejudicar, estão a tornar mais difícil a tarefa daqueles que, não estando em casa, estão a trabalhar para que a maior parte das pessoas possam estar em casa.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa época que nenhum de nós desejava estar. Muitos de nós, quase todos, nunca passámos por uma situação destas. Temos que aprender todos uns com os outros e, sobretudo, temos que cumprir e temos que seguir à risca os conselhos dos que sabem mais do que nós. Todos estamos a aprender e, portanto, vamos todos seguir as instruções da Direção-Geral da Saúde, do Ministério da Saúde, das autoridades da saúde, que, aprendendo todos juntos, vamos desempenhar o nosso papel de uma forma muito melhor. Esta pandemia, como já todos se têm apercebido, com certeza, está a afetar todos os concelhos do Médio Tejo. Temos apenas uma ação e o entroncamento sem casos. E tudo depende de nós não aumentarmos mais o número de doentes. Tudo depende de nós colaborarmos com os serviços de saúde no sentido de apoiarmos os profissionais, sobretudo os que estão nas medicinas curativas do hospital, para os doentes mais graves que lá estão. E a nós todos cabe-nos a prevenção, cabe-nos o portarmos seguindo os conselhos que todos nós já ouvimos, mas que nunca é demais recordar. Nós devemos sempre estar e o mais possível confinados à nossa residência. Devemos, dentro da nossa residência, ter cuidado com a higiene das mãos, com a higiene das superfícies, com o saber tossir, com o saber espirrar para o braço, não, mas se em último caso for para as mãos ou para um lenço de papel, este deve ser imediatamente deitado no lixo e as mãos imediatamente lavadas. A higiene é muito importante para nós conseguirmos não ficar contaminados por este vírus. É tão simples, este vírus tem uma camada de gordura à sua volta, basta lavarmos com um detergente, com sabão, com sabonete, durante 20 segundos ou lavarmos muito bem as mãos, que conseguimos evitar que ele lance, que ele permaneça nas mãos e nas superfícies. Aproximamos da Páscoa, vamos ficar em casa mantendo o distanciamento social, vamos aproveitar o tempo até para fazermos novas aventuras, jogos caseiros, experimentar novas receitas saudáveis, naturalmente, não receber visitas e esperarmos por convívios futuros, guardarmos os nossos beijos e os nossos abraços para mais tarde darmos em dobro e o sair à rua apenas o estritamente necessário. Apenas para ir à farmácia, apenas para ir ao super comprar vivos que devemos programar para uma semana e assim conseguiremos evitar que estes números aumentem. A Unidade de Saúde Pública do Herces Médio Tejo está sempre à disposição para qualquer esclarecimento e para qualquer ajuda que nós possamos dar. Relembro que estamos todos a aprender como lidar com esta situação e temos todos a nossa responsabilidade. Isto é uma batalha que estamos todos a travar, uma batalha difícil, mas que vamos vencer. Um bom fim de semana para todos e os cuidados redobrados.
E assim terminamos esta edição, não sem antes lhe deixar o apelo: cuide de si, porque estará a cuidar daqueles que mais gosta.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.